Amados, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o chamado de Deus e as reações humanas, as nossas reações frente ao chamado de Deus. Todos nós sabemos que antes da fundação do mundo, Deus nos chamou em Cristo Jesus. Amém? Todos nós somos, portanto, chamados. Chamados, escolhidos, eleitos, destinados, ou como gostam alguns, predestinados, para estarmos em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus há um caminho preparado por Deus para nós. Amém? Mas, muitas vezes, Deus nos chama e Ele mostra esse caminho e Ele diz para fazermos algumas coisas e a gente, por conta de várias outras situações e da nossa tendência, a gente começa a ir por outros caminhos. E nos outros caminhos a gente enfrenta uma série de problemas. É isso que a gente vai ver hoje, baseado na vida do profeta Jonas. Então, você que tem sua Bíblia, o seu iPad, iPhone, sua Bíblia digital ou impressa, acompanhe lá Jonas capítulo 1. Nós vamos ler o primeiro capítulo, são 17 versículos. Jonas capítulo 1. Você pode acompanhar aí a leitura. Se não tem Bíblia, acompanha com alguém aí do seu lado. Livro de Jonas, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus. Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram medo, e clamavam cada um ao seu Deus, e alijaram ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem. Jonas, porém, descera ao porão do navio e, tendo-se deitado, dormia um profundo sono. O mestre do navio, pois, chegou-se a ele e disse: que estás fazendo, ó tu que dormes? Levanta-te e clama ao teu Deus, talvez ele assim se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes para sabermos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual é a tua terra, de que povo és tu? Respondeu-lhe ele: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: que é isso que nos fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. Ainda lhe perguntaram: que faremos nós para que o mar se nos acalme? Pois o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes ele: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se vos aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens se esforçavam com os remos para tornar a alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Por isso clamaram ao Senhor e disseram: nós te rogamos, ó Senhor, que não pereçamos por causa da vida deste homem, e que não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Então levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, os homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém? Vamos orar. Senhor amado, estamos diante da tua palavra, ó Deus, e nós te pedimos nesta hora graça Pedimos, ó Deus, que pelo Teu Espírito Santo, o Senhor ministre a nós, que os nossos olhos se abram, os olhos do nosso entendimento se abram, para que possamos receber a Tua palavra viva em nosso coração e a nossa vida seja tocada e transformada de acordo com a Tua palavra, de acordo com a Tua verdade. Mais uma vez, Senhor, declaramos que a Tua palavra para nós é verdadeira comida, é verdadeira bebida, é a direção, é aquilo que nos sustenta, é aquilo que nos liberta, é o que nos faz conhecer o Teu coração. Nós olhamos para Ti, Senhor, e recebemos de Ti. Por isso, todo o nosso ser agora, nosso espírito, nossa alma, nosso corpo está rendido diante da Tua presença. Ministra a nós e nós queremos corresponder com a Tua palavra, Senhor, não sendo apenas ouvintes, mas praticantes dela. Seja assim, ó Deus, e que a Tua palavra, que é a unção do Teu Espírito Santo, de alguma forma toque a todos que aqui estão, em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém e amém. Amém, amados. Há um chamado para todos nós temos uma direção, temos um chamado de Deus, temos um trilho que Deus preparou, temos uma jornada que Deus já preparou para nós. A Bíblia em Hebreus fala exatamente isso, Hebreus capítulo 12, que nós devemos percorrer com perseverança a carreira que nos está proposta, colocando os nossos olhos firmemente em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Então Deus, que é um Deus sábio, que é um Deus perfeito, Ele nos chama para entrarmos neste caminho, no caminho dEle. Há um caminho, há uma estrada, há um projeto de Deus para nós, há um lugar que Deus já preparou e nele estão todas as coisas, todas as fases, na verdade, todos os nossos dias estão preparados por Deus, não somente as estações, mas até mesmo os dias. A Bíblia diz que Deus contou os nossos dias. Amém? Fala para o seu vizinho, até os teus dias já estão contados. Então veja, nós temos então escolhas a fazer. E qual é a nossa escolha fundamental? Buscar o caminho de Deus e andar nele ou, de alguma maneira, tentar fazer o nosso próprio caminho. Quando tentamos fazer o nosso próprio caminho, muitas dificuldades nos sobrevêm. Porque quando a gente tenta fazer o nosso próprio caminho, nós temos que enfrentar a vida, o mundo, né, as circunstâncias, os problemas, o mundo espiritual com a nossa força, com a nossa capacidade. E com a nossa capacidade nós não conseguimos vencer o mundo, nós não conseguimos vencer as dificuldades, vencer as tempestades. Então, essa é a nossa escolha fundamental. A Bíblia fala, de fato, que nós precisamos de uma coisa somente, buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas de que necessitamos, como comer, beber, vestir, morar, tudo isso já está preparado em Deus. Amém? Concorda com isso? Mateus capítulo 6 fala a respeito disso, né? Jesus falando, não andeis ansiosos por absolutamente nada, porque nosso Pai sabe que nós precisamos de todas essas coisas, como o que comer, o que beber, o que vestir. Ele fala para a gente olhar para os lírios do campo e Deus assim veste os lírios e Deus também sustenta os pássaros, os pardais. E nós valemos muito mais do que eles, e a Bíblia fala que o Senhor nos sustenta, o Senhor é quem prepara todas as coisas, e que nós não precisamos andar ansiosos, nem um momento sequer da nossa vida, porque os gentios, aqueles que não conhecem a Deus, é que buscam todas estas coisas. De fato, nós vivemos dias em que as pessoas se enchem de coisas, se enchem de coisas, e se enchem de coisas, e se enchem de planos e de projetos, e tentam se envolver com tantas coisas, e ao mesmo tempo há um sentimento de que a vida não está andando, de que as coisas não estão dando certo, um sentimento de vazio. Isso é previsto, está previsto na palavra de Deus. Então nós precisamos de uma coisa só: obedecer ao Senhor, encontrar o caminho dele e andar por esse caminho. E neste caminho todas as coisas estão preparadas. Amém? Fala assim para o seu vizinho: Deus tem uma Nínive para você. Deus mandou Jonas ir para Nínive e ele não queria ir porque os habitantes de Nínive eram muito duros, difíceis, homens terríveis, e ele não queria pregar lá, ele não queria fazer a vontade do Senhor. E aí ele tentou sair fora do que Deus tinha preparado para ele. Aqui tem um ponto que a gente precisa parar e meditar. Nós precisamos, irmãos, chegar à conclusão que o que Deus prepara para nós é o melhor para a nossa vida. Amém? Eu sei que todos nós podemos ter sonhos, podemos ter planos, podemos ter projetos, mas tudo precisa estar rendido a Deus. Tudo precisa estar diante da presença dEle. Tudo precisa estar aos pés do Senhor. Porque, na verdade, tudo vai acontecer ou deve acontecer se Ele quiser. Porque se Ele não quiser, que não aconteça. Porque se acontecer, vai ser peso, vai ser jugo, vai ser problema. Fala assim para o seu vizinho: não seja obstinado por nada. Porque tem gente que diz assim: eu vou e vou e vou e vou e vou e quero e quero e quero e quero e quero em nome de Jesus. Não dá certo. Não dá certo. Né? Porque nós somos servos de Deus. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, se existem sonhos, planos, projetos, direções, caminhos, alvos que queremos alcançar, devemos colocar tudo diante do Senhor. Se Ele quiser, faremos. E se Ele não quiser, não faremos e tampouco queremos fazer e nem devemos fazer. Amém? Porque o que é bom para a nossa vida, de fato, é aquilo que Deus preparou. O que Deus não preparou não é bom. Amém? Fala para o seu irmão aí: parece chover no molhado, mas eu quero dizer para você que o que Deus não preparou para você não é bom. Ainda que a nossa alma diga: mas eu acho que é, mas não é. Mas eu estou sentindo que é, mas não é. Mas talvez depois possa mudar e venha a ser. Não vai. O que Deus não preparou não é bom. E o que Deus prepara é sempre bom. É sempre perfeito. A vontade de Deus para a nossa vida é boa. É agradável. E é perfeita. Ainda que em algumas circunstâncias não pareça. Como para Jonas, por exemplo, não parecia ser. Puxa, ir para Nínive, falar para aquele povo tão difícil, para os inimigos. Não, isso não parece ser bom. Mas ele então teve uma ideia de ir para o outro lado. Deus disse: vá para Nínive. Ele desceu para Jope para fugir para Tarsis. Vou na direção contrária. Às vezes nós fazemos também assim, porque temos, à semelhança de Jonas, esta tendência de fazer o que nós achamos que devemos fazer. Quando a Bíblia diz, vez após vez, que toda a nossa vontade, os nossos sonhos, nossos planos devem estar sujeitos ao Senhor, nós temos que capturar todas as coisas e levá-las à obediência de Jesus Cristo. Quando a gente começa na vida com Deus, Jesus já fala para a gente assim: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O negar-se a si mesmo significa: eu estou rendendo aqui a minha vida, as minhas vontades, porque eu não sei o que é melhor para mim. Deus é que sabe o que é melhor para mim. Se eu for desenhar os planos para a minha vida, certamente eu vou errar muito. Então é melhor eu confiar no que Ele já fez. É melhor eu confiar no que Ele já preparou. A Bíblia diz que a nossa alma tem que estar sujeita ao Senhor totalmente. Porque quem quiser ganhar a sua vida, ou seja, fazer a sua própria vontade, vai perder a vida, ou seja, vai perder a vida de Deus. Mas quem perder a sua vida, ou seja, quem se render ao Senhor completamente, vai achar a vida de Deus. Então, quem quiser ganhar a sua alma ou a sua vida, perdê-la. Mas quem perder, vai ganhar. Fala para o seu vizinho de novo, é melhor perder para ganhar. Amém? Melhor perder, melhor se render, é melhor buscar o Senhor vazio, para que Ele nos encha, vazio de direções e de planos, de tudo mais, dizer: Senhor, eu quero a Tua vontade. Aí sabe o que Deus faz? Deus coloca em nós desejos, direções, sonhos, projetos, não os nossos, os dEle. Porque algumas pessoas pensam talvez que se render a Deus é viver uma vida absolutamente passiva, né? Deus, estou aqui em tua presença e eu não vou fazer absolutamente nada até que o Senhor mande um anjo e ele vai pegar no meu colarinho aqui e vai me levar onde o Senhor quer que eu vá. Não funciona assim. Vida de obediência não é uma vida passiva. Amém, queridos? Cutuca alguém e fala para essa pessoa: vida de obediência não é uma vida passiva. Vida de obediência a Deus é uma disposição no coração de fazer o que Deus quer que nós façamos. Começa por aí, começa no coração. Quando nós temos essa disposição de fazer a vontade de Deus, Ele fala: opa, então tá bom. O Espírito Santo que nos conduz em todas as coisas, Ele fala: agora eu posso conduzir porque há uma disposição, há uma entrega, nós entregamos a nossa vida, nós entregamos os nossos projetos, nós entregamos as nossas obras, nós entregamos as nossas direções e a gente diz: Senhor, estou pronto para fazer o que o Senhor quiser que eu faça. Pode ser que Deus diga: olha, algumas coisas que você quer fazer é para você fazer mesmo, porque elas estão aqui na minha planilha, no meu projeto para você, enquanto que outras você deve abandonar. Ok. Ele vai trabalhar em nós o querer. Então, quando nós nos rendemos diante do Senhor com essa disposição, o que é que Ele planta em nós? E planta mesmo? Desejo. Ele opera em nós o querer. Amém? Ele opera em nós o querer. Ele coloca coisas em nosso coração, desejos em nosso coração. E como é que a gente sabe que estes desejos são os desejos de Deus? Ora, por várias razões. A primeira razão é que nenhum desses desejos contrariam a palavra de Deus. Cutuca seu vizinho e fala: tem coisas que são da carne. Não é? Então, as coisas da carne não têm harmonia com as coisas do Espírito. Não, as coisas que Deus planta em nós, operando o querer, elas nunca vão contrariar o que a palavra de Deus nos diz. Outra coisa importante é que as coisas que Deus planta em nós, Ele não apenas opera em nós o querer, mas Ele também dá todas as condições para que nós realizemos estas coisas. Então Ele opera em nós o querer e o realizar, ou seja, Ele converge todas as situações que são necessárias, todas as circunstâncias, todas as pessoas, todas as portas que precisam ser abertas, Ele abre. Toda a porta que precisa ser fechada, Ele fecha. Deus faz tudo, Ele dá todas as condições, Ele prepara toda a plataforma para que você realize aquilo que Ele já plantou em seu coração como desejo de realizar. Amém, queridos? Porque a gente vai perceber depois que a mão de Deus conduz todo o processo, desde o desejo que nasce em seu coração, e Deus continua conduzindo todo o processo para que nós possamos realizar aquilo que Ele plantou em nosso coração, até a conclusão da obra. Né? Ele é autor e consumador. Ou seja, ele começa e termina. Ele começa uma boa obra em nossa vida e ele completa esta obra. Amém? De maneira que é complicado alguém dizer assim, olha, Deus colocou em meu coração muitas coisas para realizar, mas eu não tenho feito porque as condições não são favoráveis e as pessoas também não me ajudaram, então eu não fiz por culpa das pessoas. Não. Aquilo que Deus planta em nosso coração, Ele não só planta em nosso coração, Ele move as circunstâncias. Ele abre as portas. Ele traz as condições. Tudo começa a convergir. Tudo começa a convergir. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, todas as coisas convergiram em Cristo Jesus. E de fato, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós percebemos que Jesus é o centro. Estamos falando de centralidade esse ano e senhorio de Cristo. Nós percebemos que Jesus é de fato o centro de todas as coisas. Ora, se Jesus, que é o centro de todas as coisas, planta algo em nosso coração, um desejo, para que nós realizemos alguma coisa, será difícil para ele convergir todas as circunstâncias? Não. Não vai ter dificuldade, não vai ter barreira, não vai ter poder, não vai ter autoridade, não vai ter principado, não vai ter domínio, governo, não vai ter nada visível e invisível que possa atrapalhar os planos de Deus, aquilo que Deus já projetou para nós fazermos, tanto individualmente como coletivamente, como igreja, como corpo de Cristo. Amém, queridos? Então não tem barreira. O que a gente precisa somente? Conhecer a vontade dele, obedecer à vontade dele. E ele vai nos conduzir com toda certeza. Nós não precisamos tomar o jugo sobre nós e tentar vencer o mundo com as nossas forças ou tentar fazer um monte de coisa. Nós precisamos, de fato, fazer uma coisa só. Obedecer. Amém? E neste caminho de obediência, todas as coisas estão preparados. Esse caminho de obediência, como já falei, não será uma obediência passiva, que não realiza nada. Ao contrário, o caminho de obediência, nós realizamos muitas coisas, porque Deus opera em nós o querer e o realizar e o efetuar. Mas quando a gente teima, fala para o seu vizinho assim, é possível ser teimoso. Quando a gente resiste, fala para o outro vizinho assim, é possível resistir. Quando a gente se distancia, quando a gente disfarça, quando a gente não quer, quando a gente fecha, quando nós estabelecemos nossos próprios caminhos, nós começamos a enfrentar situações adversas, situações complicadas. E quando a gente olha aqui para a história de Jonas, nós percebemos algumas destas situações. De fato, a história de Jonas está escrito por isso mesmo, para que nós possamos ter um quadro do que acontece com aquela pessoa que foge da presença de Deus. Ou melhor, que tenta fugir da presença de Deus. Porque como fugir da presença de um Deus que conhece todas as coisas, que vê todas as coisas, que sabe todas as coisas? Tem algum cantinho que a gente possa se esconder dele? Não. Né? O salmista falou, se eu for lá no abismo, o Senhor me encontra. Se eu for na mais alta, no mais alto monte, o Senhor também me encontra lá. Ele disse, não tem jeito. Escondendo uma caverna, Deus encontra na caverna também. Então, nem tem como fugir da presença do Senhor, mas às vezes a gente tem essa tendência. Então, quero compartilhar nesse momento algumas consequências que podem nos sobrevir quando a gente tenta resistir ou fugir do caminho que Deus tem preparado para nós. Eu acho que a primeira coisa, olhando para esse texto, é a questão da fragilidade diante da tempestade. Jesus já tinha deixado bem claro, lá em Mateus capítulo 7, ele fala isso, que todos nós vamos enfrentar dificuldades. Fala para o seu irmão, a vida cristã não é uma vida sem lutas, sem dificuldades. Então esse negócio desse evangelho, Deus vai me proteger de tudo, de todos, nada de mal vai me acontecer. Se eu fizer uma oração de manhã e colocar o pé direito, quando descer da cama, não funciona. Vida cristã enfrenta dificuldades. Lá em Mateus capítulo 7, Jesus disse assim, que as águas vão vir sobre a casa de todo mundo. Que os ventos vão bater sobre a casa de todo mundo. A questão é se a casa está sobre a rocha ou se a casa está sobre a areia. Se está sobre a rocha, meu irmão, tranquilo. Deixa o vento bater, deixa a água bater, não tem problema. Porque todo vento, toda água, toda dificuldade que atinge a nossa vida, quando nós estamos firmes em Jesus e no caminho que Ele preparou para nós, vai servir apenas para nos aperfeiçoar. Amém? Fala assim para o seu irmão aí, quando andamos em obediência, conectados com Deus, toda dificuldade nos aperfeiçoa. Amém? Então, dificuldades vêm sobre a vida de todo mundo, mas quando a gente resiste à vontade de Deus, quando a gente resiste ao caminho do Senhor, quando a gente tenta fazer o nosso próprio caminho e de repente a tempestade chega, há um sentimento, e não apenas um sentimento, mas há uma condição de fragilidade diante da tempestade. A gente olha para os problemas, a gente olha para o mundo, a gente olha para a vida e nós nos sentimos realmente assim um barquinho à deriva. E as ondas começam a ficar cada vez mais altas e quando a gente pensa que não pode piorar, piora. E a gente já fica imaginando que daqui a pouco vem um tsunami e engole tudo e acabou e o mundo vai nos atropelar. Por quê que nos sentimos assim? Porque lá no fundo, né, mais fundo do que esse nível das dificuldades, talvez exista uma consciência de que nós não estamos fazendo o que devíamos estar fazendo, ou que nós não estamos andando como deveríamos estar andando, ou que nós não estamos cumprindo o que deveríamos estar cumprindo. Mas quando nós ajustamos a nossa vida com Deus, ajustamos o nosso coração, é algo sobrenatural. Vem paz, vem alegria, vem força, e a gente simplesmente não vê dificuldade em meio à dificuldade. Amém? A Bíblia diz no Salmo 112, por exemplo, que o homem que está em Deus, o homem que tem o seu coração bem firmado em Deus, a ele nasce luz nas trevas. Ele não teme nada. Ele não teme más notícias. Por quê? Por que ele, no meio da luta, do problema, das dificuldades, de tantas coisas que acontecem ao seu redor, ele não teme? Porque o seu coração está firmado em Deus, ele sabe que está andando na presença de Deus. Muitos homens de Deus do passado, como o profeta Elias, por exemplo, mesmo enfrentando lutas, perseguições, adversidades, eles não queriam nem saber, eles não estavam nem preocupados com isso, porque sabe o que eles diziam? Sabe qual era o fundamento da vida deles? Eles diziam assim: vive o Senhor em cuja presença estou. Amém, queridos? Essa deve ser a nossa vida, esse deve ser o nosso coração, essa deve ser a nossa base, esse deve ser o nosso fundamento. Eu estou andando na presença de Deus, eu estou vivendo na presença de Deus, eu estou obedecendo ao Senhor, eu estou andando no caminho que Deus tem me mostrado para andar. Ah, mas será que eu conheço já todo o caminho? Talvez você não conheça todos os detalhes do caminho que Deus tem para você, mas ande naquilo que você já conhece. Amém? Fala com seu vizinho de novo. Ande naquilo que você já conhece. Filipenses capítulo 3, versículo 6 diz assim: na medida da perfeição que já chegamos, nela prossigamos. Ou seja, ande na revelação que você tem, ande na luz que você tem, ande na verdade que você tem, ande naquilo que você já tem discernimento, anda nisso, e Deus vai te mostrando mais, e outras questões, outros aspectos da vida cristã, e você vai andando nesse caminho que Ele vai revelando a você, né? A gente dá um passo no caminho que Deus já tem nos mostrado, e Ele mostra mais, e a gente dá um outro passo e fica mais claro, e a gente anda um pouco mais, e as coisas vão clareando, de maneira que a noite as trevas vão ficando para trás, e o dia, ou seja, o entendimento, o discernimento, a sabedoria, a luz, a direção, vai ficando mais clara, mais nítida, e você vai tendo cada vez mais segurança, e a Bíblia fala que o caminho do justo é assim. O caminho daquele que não obedece a Deus é escuro, e ele tropeça e cai, e nem sabe onde ele tropeça. Mas o caminho daquele que obedece a Deus é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Provérbios capítulo 4, verso 18, acho que fala a respeito disso. Amém, queridos? Então, o que a gente precisa? Andar no caminho, andar na presença, mas quando nós não estamos andando, então há um sentimento de medo e de insegurança, essa fragilidade diante da tempestade. Agora, quando a gente obedece, não tem isso. Veja que o apóstolo Paulo, por exemplo, estava num barco e sobreveio também uma grande tempestade. E eles ficaram muitos dias à deriva e tinham centenas de homens. E Paulo estava sendo levado, inclusive, como prisioneiro. Então ele não apenas estava num barco, mas estava amarrado naquele barco. E todos ficaram desesperados ao ponto de desistirem da sua própria vida. Menos um, Paulo. E quando aqueles homens estavam desistindo da sua própria vida, essa história está lá no final do livro de Atos, capítulo 26 ou 27. Já estavam desistindo, Paulo falou, calma. Paulo falou, fiquem tranquilos. Eu estou na presença de Deus. Eu sirvo ao Senhor. E o anjo do Senhor vem falar comigo. E ele me disse que todos os que estão neste barco vão se salvar. Ninguém vai perecer. Então, sabe o que vocês têm que fazer? Um lanchinho. Eles já não queriam comer mais nada, eles já estavam, né? Morremos, não tem mais jeito, vamos perecer. Paulo falou, não, fique tranquilo. Todo mundo aqui vai se salvar. Vamos comer para ficar forte, gente. E daqui a pouco a gente entra no barquinho e vamos dar na ilha. Fica tranquilo. O anjo do Senhor me apareceu e já me disse tudo que vai acontecer. Então eu estou na presença de Deus. E Paulo estava absolutamente em paz, confiante, íntegro, no meio da tempestade. Fala para o seu vizinho, no meio da tempestade, você tem que ser assim. Diga assim, quem obedece a Deus, anda no caminho do Senhor, age assim na tempestade. Né? Agora, quem não está seguro de estar andando na presença de Deus, ou que lá no fundo do coração tem resistido a Deus, qual será a evidência quando a tempestade chegar? Insegurança. Ai, meu Deus, e agora? Então, há um sentimento de fragilidade diante da tempestade. Não, amados, nós fomos chamados para vencer as tempestades. Amém? Para passar por elas numa boa. Jesus estava com seus discípulos num barco e os discípulos começaram a enfrentar os ventos e a tempestade e começaram a ficar preocupados, apavorados. E eles estavam com Jesus. E Jesus estava dormindo no barco. Tranquilo. Fala assim para o seu vizinho: se você obedece a Deus, você vai dormir na tempestade. E vai ter gente que vai dizer: isso é um absurdo, no meio de tantas situações, de tantos problemas pelos quais o mundo está passando, você está assim, dormindo, alienado. Você vai dizer: não, eu sei que são tempestades, que são problemas, que são dificuldades, mas tem uma coisa: eu confio no Senhor, vive o Senhor em cuja presença estou, dele, por ele, para ele, são todas as coisas, ele tem o poder sobre o vento, ele tem o poder sobre a tempestade, ele tem o poder sobre o mundo, ele tem o poder sobre todas as coisas, ele já está exaltado sobre todas as coisas e eu descanso nele. Há uma grande diferença entre descansar e descansar nele. Nós descansamos nele. E os discípulos apavorados foram lá acordar Jesus. E Jesus acorda, e eu vou contextualizar aqui, ele diz assim mais ou menos: o que é que foi? Aí os discípulos olham para o outro e falam: meu, o que é que foi? Espera aí. Né? Que é isso, Senhor? Você não está vendo? Nós estamos afundando. E Jesus olha para os discípulos: vocês não creem, não? Homens de pouca fé. Vento, para. Parou. Tempestade, cai fora. Foi. Diz que ele voltou a dormir. Uau! Nosso Senhor tem poder sobre toda a tempestade. Amém, queridos? O que a gente precisa fazer? Obedecer. Confiar que o caminho, que a direção que ele tem nos dado é o melhor para a nossa vida. Não precisamos acrescentar peso, jugo à nossa alma e tantas coisas que queremos fazer. Tem gente que quer abraçar o mundo. Tem gente que quer ganhar o mundo. Fala assim para o seu vizinho: cuidado. Porque Jesus disse que quem quiser ganhar o mundo, acaba perdendo a alma. Né? De que adianta para um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em que sentido Jesus disse isso? Ele disse no sentido de querer fazer tanto. E de repente não percebe que está lutando na sua própria força, seu próprio braço, quando deveria fazer uma coisa só: obedecer, descansar no Senhor. E nesse caminho de obediência, de descanso, nós vamos fazendo o que ele nos permite fazer, o que ele planta em nós como direção, como desejo, e o que ele planta em nós como querer, e o que ele prepara do lado de fora para que possamos realizar. Então, a primeira coisa é essa questão: quando nós, lá no fundo, sentimos que não estamos obedecendo a Deus, nós temos um sentimento de fragilidade diante da tempestade e uma situação de insegurança. Insegurança. Amados, se nós paramos em algum momento da nossa vida de obedecer a Deus, parece que é automático, a insegurança chega. Né? Talvez você possa observar isso na vida de algumas pessoas. Estava andando com Deus, a pessoa estava ali firme, segura, em paz, olhando para o Senhor, né? Sonhando as coisas de Deus e tal. De repente, parou de obedecer um pouquinho, a insegurança vem. E a pessoa começa a ter medo de tudo e de todos, do mundo, do futuro, das questões. A fala da pessoa muda, as palavras mudam. E a pessoa, até a oração muda. Né? Antes era: Senhor, me dá mais força e ousadia. Agora é: Senhor, me guarda, me protege, me livra do mal. Socorro! Jesus, volta logo! Mas não é volta porque nós temos vencido o inimigo. É volta para me tirar daqui, porque se o Senhor não me tirar logo, o mundo vai me engolir. Não. Nós queremos, e a igreja um dia vai dizer assim: Maranata, ora vem Senhor Jesus, porque nós temos vencido o mundo. Amém? Vem Senhor Jesus, porque temos vencido os inimigos, porque temos vencido e temos colocado os inimigos por estrado dos nossos pés. Vem Senhor Jesus, porque o caminho já está preparado. Vem Senhor Jesus, porque nós temos aprendido a reinar. Vem Senhor Jesus, porque temos vencido as circunstâncias, o pecado, o diabo, seja lá o que for. Vem Senhor Jesus e reina, porque a igreja tem reinado na terra. Aí sim, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas não é vem para nos livrar. Vem para nos levar embora, Senhor, porque esse planeta está tão mal, tão terrível, que o Senhor tem que nos levar logo daqui. Não. Isso é insegurança de quem parou de obedecer a Deus. Então fala assim para o seu inimigo, só para lembrar. Né? Fala assim para o seu vizinho, só para lembrar. Quando a gente para de obedecer a Deus, a insegurança vem. Eu falei para o seu inimigo, né? Acho que alguns aproveitaram. Deixa eu falar para esse irmão aqui. Irmão, é o seguinte: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, amém, irmãos? Perdoa se tiver alguma coisa assim, mas é o seu amigo, né? Olha para ele e fala: somos amigos, irmãos. Aleluia. Então a gente parou de obedecer a Deus, insegurança sobe, toma conta. E a gente começa a fazer uma outra leitura do mundo, das coisas. As palavras mudam, as conversas mudam, as orações mudam. Né? É assim: você viu? Vi. Meu Deus, meu Deus. Está complicado. Muito. Está terrível. Vixe. Está terrível. Tá. E você assistiu o noticiário? Ai, nem consigo ver mais. Tanta desgraça, crime, problemas e tal. Meu Deus. O que será da nossa vida? Não sei. Mas vamos achar um buraco e se esconder. Não tem jeito. Porque nós fomos chamados para vencer o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Amém? Amém? Recebe isso? Foi chamado para vencer o mundo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Outra coisa que a gente vê nesse texto de Jonas, por conta da desobediência, são as perdas. Quantos aqui gostam de perder? Ninguém, né? Acho. Ah, eu gosto de perder. Não, ninguém. Acho que ninguém gosta de perder. E de repente, por causa da atitude de Jonas para com Deus, perdas começaram a acontecer. Sabe, quando nós estamos na vontade de Deus, perda é lucro. Perda é lucro na vontade de Deus. É muito interessante. Mas fora da vontade de Deus, perda é perda mesmo. E essa perda é muito ruim. Por que que na vontade de Deus, perda é lucro? Porque quando a gente anda no caminho de Deus, as coisas que saem da nossa mão ou das nossas costas são alívio. Alívio. Paulo, por exemplo, disse o seguinte: olha, eu tinha tantos conceitos, tantas verdades e tantas coisas, mas quando eu conheci a Jesus, e quando eu conheci o Evangelho, e quando eu conheci a sabedoria de Deus, eu considerei tudo como perda. E tudo como refúgio diante da excelência das coisas de Jesus, diante da excelência do reino de Deus. Então o que era perda se tornou ganho. Na vontade de Deus é assim: você perde alguma coisa, você está lucrando. Você fica mais livre, leve, pode correr muito mais, né, desimpedido, desembaraçado. Então, perda na vontade de Deus é tranquila, é bênção. Mas fora da vontade de Deus, perda é perda. E eles estavam ali num navio e as ondas aumentando cada vez mais, os ventos soprando, e eles tiveram uma ideia, né? Era um paliativo, mas enfim, vamos jogar a nossa carga ao mar. Começaram a jogar tudo no mar, perder tudo para que o navio ficasse mais leve. Então, quando uma pessoa lá no coração não quer obedecer a Deus, de repente pode acontecer uma série de perdas na vida. E o que são essas perdas? Alguém pode pensar assim, ah, mas então é Deus que está me tirando e Ele está me castigando. Não, na maior parte das vezes, estas perdas acontecem porque quando nós não estamos andando no caminho que Deus preparou para nós, nós não temos a proteção que está no caminho que Ele preparou para nós. Quando a gente anda, quando a gente faz o nosso próprio caminho, quando nós tomamos as nossas decisões, né, sem que submeter essas decisões a Deus, a gente começa a perder, porque o mundo cobra, porque as circunstâncias vêm, porque existe um mundo espiritual, porque tem alguém querendo nos roubar, nos matar, nos destruir, porque o diabo anda ao derredor, enfim, por tantas situações. A gente começa a perder. Nesse caminho não tem a bênção, não tem segurança, não tem a proteção. No caminho de Deus tem, mas no nosso caminho não tem. Então a gente começa a perder. Né? Conquistas começam a ser perdidas. A vida parece que vai escapando das mãos e aí a pessoa tenta segurar mais ainda e é como areia fina nas mãos. Quanto mais a pessoa aperta, mais a areia vai embora. A vida fora da vontade de Deus é assim. Eles começaram a perder. E pior, a gente perde e não resolve o problema. Fala para o seu vizinho assim, além de medo, além de insegurança, tem as perdas. Coisa que não precisava perder é perdida num caminho fora da vontade de Deus. Agora, quando nós andamos na vontade de Deus, não tem jeito. O que Deus decidiu que deve ficar em nossa vida, vai ficar. Isso que é legal. Ninguém tira. A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que Deus nos deu Jesus, o principal. E diz assim, como também juntamente com Ele não nos daria todas as coisas? Então todas as coisas necessárias para a nossa vida, todas as coisas necessárias para que a gente cumpra a vontade de Deus, todas as coisas para que a gente realize as obras que Deus preparou para nós, Ele nos dá, Ele nos entrega, Ele coloca nas nossas mãos. E se Ele coloca em nossas mãos, quem é que tira? Ninguém. Ninguém. Amém, queridos? Ninguém. Então, por isso que o cristão que anda na vontade de Deus não tem medo de perder nada, porque quem é que pode me tirar alguma coisa? Aliás, a visão que a gente tem é que tudo é dele. Somos apenas mordomos, né? Dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então somos apenas mordomos das coisas de Deus. Tudo é dele, nossa vida é dele, tudo que temos, tudo que faz parte do nosso contexto é dele. Se ele nos confiou alguma coisa, nós queremos utilizar isso para a glória dele também. Então, o inimigo sequer pode tocar nessas coisas. A não ser que Deus queira, permita. Se não, não. Ninguém pode nos tirar nada. Por várias razões. Uma delas é que ninguém pode nos tirar aquilo que não é nosso. Amém? Né? Fala para o seu vizinho assim, se nada pertence a você, o que é que você pode perder? Já viu aqueles irmãos? Eu perdi tudo, perdi tudo. Aí vem aquele outro irmão e diz assim, perdeu porque era seu. Se não fosse, não perdi. Mas quando nós andamos na vontade de Deus, não perdemos, porque não é nosso. Mas também não perdemos, porque ninguém toca nas coisas de Deus. O que é de Deus permanece. As coisas que Deus nos dá para o reino dele são inabaláveis. Inabaláveis. A Bíblia diz, isso está nas profecias, lá em Ageu, por exemplo, capítulo 2, que Deus vai abalar todas as coisas. E também Hebreus capítulo 12 fala disso, que Deus vai abalar todas as coisas. E quando fala que Deus vai abalar todas as coisas, o que, que significa? Significa que tudo aquilo que não está em Deus, tudo aquilo que não foi construído em Deus, tudo aquilo que não foi projetado por Ele, tudo que não está nos planos dEle, tudo que for feito meramente por desejo humano, um dia vai ser abalado. Para que permaneça o quê? Para que permaneça aquilo que é inabalável. Inabalável. E se a pessoa não está em Deus, também ela vai ser abalada. Ou seja, aquilo em que as pessoas confiam, uns confiam em conhecimento, outros confiam em dinheiro, outros confiam na política, no sistema do mundo. As pessoas podem confiar em muitas coisas, mas aquilo em que as pessoas confiam, também tudo isso vai ser abalado, para que permaneça aquilo que não pode ser abalado. Mas os que confiam no Senhor, os que andam na presença dEle, diz a Bíblia, vão ser como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Nem a vida e nem o contexto pode ser abalado se o nosso contexto é feito em Deus. Nem as obras podem ser abaladas se as nossas obras são feitas em Deus. Amém, amados? Fala para o seu vizinho aí, sua vida precisa estar em Deus. E se tiver em Deus, a gente não perde nada. Amém, queridos? Não vamos ter perdas. Outra característica que a gente olha para esse texto e nota que é marcante é a questão do sono. Sono profundo. Estava acontecendo tanta coisa e Jonas dormindo. Mas esse dormir de Jonas é muito diferente do dormir de Jesus no barco. Jesus estava dormindo no barco e uma tempestade acontecendo, mas Jesus estava na presença de Deus, então ele não estava em nada preocupado. Agora, esse sono de Jonas é um sono de fuga, é um sono de apatia, de letargia, é uma falta de capacidade de reação. Tem gente que vive assim, né? Sono profundo. Enquanto até os ímpios, né? O capitão do navio e os outros estavam ali envolvidos com as situações, Jonas se escondia no porão do navio. Então quem devia reagir não estava reagindo. E quem resiste à direção de Deus no coração, quem resiste aos planos de Deus, começa a ficar assim, começa a ficar sonolento, começa a ficar apático, começa a ficar sem capacidade de reação. Quando vem a direção de Deus, a palavra de Deus, o mover de Deus, a pessoa nem percebe, está dormindo. Fala para o seu vizinho, se você encontrar um crente assim, grita no ouvido dele para ele acordar. Fala, é claro que eu não vou gritar no seu ouvido, porque você não é um crente assim. Amém? Mas isso acontece com quem resiste à direção de Deus, com quem resiste à palavra de Deus, com quem resiste aos planos do Senhor. Começa a ficar endurecido, apático, quer ficar distante, quer se esconder. Não é? Agora, quem obedece a Deus, quer se envolver. Quem obedece a Deus, está atento. Quem obedece a Deus, discerne bem todas as coisas. Quem obedece a Deus, não se esconde. Porque luz não foi feita para esconder. Nós somos sal da terra e luz do mundo, amém, irmãos? Somos sal da terra e luz do mundo. Então, quem obedece está atento, está discernindo, está envolvido. E se envolve para resolver a situação. Não para fugir, não para dormir, não para ficar apático, não para ficar indiferente. Mas quem resiste a Deus no coração começa a ficar estranho. Estranho. Pergunta para alguém, conhece algum crente estranho assim? Tem gente que é estranha. Deus falando, o Espírito de Deus agindo e tal, tantas coisas para fazer. E a pessoa está endurecida, apática, indiferente, sonolenta no Espírito. A Bíblia diz para a gente acordar do meio dos que dormem. Não estamos mais entre os mortos, Cristo já ressuscitou e nós estamos ressuscitados com Ele, cheios de vida, atentos no Espírito, amém? Sono profundo. Outra coisa que Jonas começou a enfrentar foi a rejeição. Eu sei que você não conhece nenhum crente que enfrenta a rejeição, né? Porque os homens disseram, olha, clama ao teu Deus e tal, eles aconselharam. E ele começa a ter, assim, uma atitude destrutiva. Em vez dele se arrepender ali mesmo, no navio, ele começou a dizer assim, tipo, eu mereço morrer mesmo. Não, essas coisas estão acontecendo por causa de mim. A culpa é minha. Sou culpado de tudo. Eu sou um problema para os outros mesmo. Não, eu causei essas situações. Eu sou o problema na minha família mesmo. Eu sou um problema nesse barco. Eu sei, eu cheguei à conclusão, sou um problema nessa célula mesmo. Eu sou o culpado. Essa rede aqui tem tanta gente com problema por causa de mim, sou eu. Esse tipo de atitude não resolve. Arrependimento resolve. Amém? Arrependimento resolve, mas autopiedade, misturado com rejeição e com tantas outras coisas, não resolve. Atitude destrutiva, não, eu vou me afastar de tudo e de todos. Que afastar o quê? Deus está chamando para perto, Deus está chamando para o caminho dele, Deus está chamando para a vontade dele, Deus está chamando para a verdade dele, Deus está chamando para a carreira que ele preparou antes da fundação do mundo para a gente andar nela, Deus está chamando para as obras que ele já preparou para nós, Deus está chamando e a gente fala, eu acho que tem jeito para mim mesmo, eu magoei a Deus, magoei as pessoas e tal. Para com isso, essa atitude não vai resolver. O que é que resolve? Arrependimento, mudança, transformação, amém? Aleluia. E aí no capítulo 2, nós não lemos, mas eu vou citar aqui, você pode ler depois, que é bem curtinho. A Bíblia diz que Jonas, depois que foi lançado na água, foi engolido por um peixe. Né? Um grande peixe. Tem gente que diz que é baleia, outros dizem que foi algum outro peixe, que baleia não dava para engolir, não importa. Eu creio que um peixe engoliu Jonas. E eu creio particularmente que Jonas morreu dentro da barriga do peixe. E Deus, por misericórdia, ressuscitou ele na praia. Isso é uma... A Bíblia não cita isso, mas é uma crença particular, porque Jesus disse, né, no Evangelho de João que nenhum sinal seria dado àquela geração, senão o sinal do profeta Jonas. E que sinal do profeta Jonas? É aquele que foi lançado e ficou na barriga do peixe vários dias e depois foi lançado na praia. Foi vomitado na praia. Mas eu creio que quando Jonas foi lançado, e o peixe veio e engoliu. ele teve alguns momentos para clamar ao Senhor. Momentos de desespero. Aí sim ele começou a perceber que o negócio para o lado dele estava muito ruim. Estava muito feio. Né? E a Bíblia diz, capítulo 2, versículo 1, Jonas orou ao Senhor dentro da barriga do peixe. Você pode imaginar a situação pior do que essa? Não tem, né? Indo lá para o profundo do abismo e ele sabendo, vou morrer, acabou. E ali ele orou ao Senhor e Deus ouviu a oração de Jonas. Eu creio, irmãos, que esse quadro foi especificamente relatado, registrado na Bíblia, para a gente entender uma coisa: não existe nenhuma situação tão difícil que Deus não possa reverter. Não existe nenhum problema, nenhuma situação, nenhuma condição que Deus não possa mudar. Deus pode mudar qualquer coisa, qualquer tipo de situação, qualquer tipo de dificuldade, qualquer tipo de problema. O que a gente precisa? Abrir o coração para Deus e dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Aleluia. Jonas reagiu, finalmente, reagiu corretamente. Ao invés de ficar dormindo ou ficar falando que ele era o problema, ele ora a Deus, ele clama ao Senhor. Fala para o seu vizinho, às vezes é preciso clamar. Para clamar não é oraçãozinha em voz baixa não, é grito diante de Deus. Amém? É aquele grito, Senhor! Aí Deus sabe que a coisa é um clamor, é um grito interno, um desespero. Quando clamamos, diz, clama a mim e te responderei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Invoca-me e te responderei. Deus fala para a gente orar, clamar. É preciso reconhecer que Ele pode mudar tudo, que Ele pode salvar. No verso 8, capítulo 2, ele diz assim, os que se apegam a vãos ídolos afastam de si a misericórdia. Então ele entendeu que Deus é um Deus perdoador, que livra da morte, que restaura e que principalmente mantém o que ele preparou para nós intacto. Fala assim para o seu vizinho, o caminho que Deus preparou para você está preparado para você, meu irmão. Fala, se você não morreu ainda, você tem a possibilidade de andar nele. E se você quiser, Deus também quer. E Ele vai te ouvir, vai te colocar no caminho, e você vai viver o melhor da sua vida, porque o melhor da vida é andar na vontade de Deus. Amém? E crê nisso, o melhor da vida é fazer a vontade do Senhor. Aleluia! Aleluia! Os planos de Deus continuam esperando por nós. Queria dizer isso para você hoje, talvez para alguns aqui isso tenha um significado especial. Os planos de Deus continuam esperando por você. Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus, como costumo dizer, de segunda chance, ou de terceira, ou de quinta, ou de 18ª, depende. Vigésima. Deus é um Deus que mantém o que Ele preparou para nós. Enquanto estamos no caminho, há possibilidade de andar no caminho que Ele nos preparou. Em outras palavras, enquanto estamos vivos, enquanto estamos andando no caminho aqui, há toda a possibilidade de andar no caminho que Ele nos preparou, nas obras que Ele já preparou para nós, antes da fundação do mundo, como diz Efésios capítulo 2, versículo 10. E Ele é um Deus que nos restaura, que nos perdoa, que nos coloca de volta. E é tão interessante que num momento, Ele pode nos colocar de volta. Deus deu uma ordem para aquele peixe vomitar Jonas na praia. E o peixe obedeceu. E Jonas voltou à vida. Ou se ele não tinha morrido, né? foi milagrosamente protegido nesse período. E eu fico imaginando Jonas ali sendo vomitado na praia pelo peixe. E ele está ali cheio de gosma, talvez de algas na cabeça, né? Pensando no que tinha acontecido com ele. Deus aparece para ele e o capítulo 3 diz assim: veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: vai, levanta-te e vai à cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. Deus nem sequer disse para ele: e aí, Jonas, aprendeu? Quer dar uma voltinha no peixe de novo? Vai desobedecer outra vez? Se fosse a gente no lugar de Deus, hein? Olha, tu deu uma voltinha de 3 dias, a próxima vai ser de 15. Se você não aprender e tal. Misericórdia. Deus é um Deus misericordioso. Quando Deus encontra com Jonas novamente, ele diz: Jonas, o que eu tinha preparado para você, continua. Está tudo pronto. Nada mudou. O meu plano, a minha direção, os meus sonhos, as minhas obras, os meus projetos continuam esperando por você. E Jonas então decide obedecer a Deus. E Deus então opera salvando toda uma cidade. Aleluia. Amém, amados? O que é que a gente precisa fazer? Uma coisa: andar em obediência. E todo o resto já está preparado para nós. Há um caminho, há uma estrada, há uma carreira, há uma jornada que Deus preparou para nós. Cada dia Ele preparou, né? Por isso que Jesus diz assim: não se preocupe, basta cada dia seu mal. Estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias Ele está conosco. Cada dia nosso está preparado por Deus. Cada estação está preparado por Deus. Cada ano está preparado por Deus. O que que a gente precisa fazer então? Uma coisa só: obedecer. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando a gente anda no caminho do Senhor, Ele opera em nós o querer e o realizar. Você vai encontrar com muita coisa que está preparado por Deus, para você, e você vai ser feliz, vai andar em paz, vai ser um homem, uma mulher realizado plenamente, plenamente, porque você vai dizer: eu tenho andado na carreira que Deus preparou para mim, né? E vai dizer como Paulo, ao final: cumpri a carreira, cumpri, guardei a fé, completei o que eu precisava completar. Realizei o que Deus me deu para realizar. Fiz as obras que Ele colocou no meu coração para fazer. Não tem nada melhor, né? Toquei a vida de pessoas pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Outros foram gerados em Deus. E eu participei disso, aleluia. O Senhor me supriu completamente, supriu a minha vida pessoal, a minha casa, a minha família. O Senhor me deu uma jornada, um ministério, e eu vivo para Ele. E não tem coisa melhor do que essa. Não tem coisa melhor. Se não for assim, o outro caminho é viver brigando com a vida. É viver tentando dar certo. É viver pedindo para abençoar plano que é humano. Projeto pessoal. Ó, Senhor, eu vou a tal cidade e lá eu vou trabalhar, ganhar e tal, como disse Tiago. Tiago falou: não, em vez disso, coloca tudo na presença de Deus, porque se o Senhor quiser, é que a gente vai fazer uma coisa ou outra. Se Ele não quiser, não faremos, nem queremos fazer. Amém? Tudo que nós precisamos fazer já está preparado para nós. Tudo o que precisamos fazer em nossa vida já está preparado para nós, por Deus, através de Cristo Jesus. E tudo que Ele não preparou, nós não devemos fazer, porque se fizermos, vai ser jugo, vai ser peso para a nossa vida. E o jugo do Senhor é leve, e o seu fardo é suave. Amém? Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Vamos orar sobre essa palavra. E vamos decidir: Senhor, eu quero andar no Teu caminho, na Tua estrada, na Tua direção, no caminho que o Senhor propôs para mim, em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos. Aleluia. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos ajude a discernir se lá no fundo do coração existe qualquer resistência nossa aos caminhos do Senhor. Se lá no fundo existe qualquer resistência às direções do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que quer nos guiar. É aquele que quer conduzir a nossa vida. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda, que nos ensina, que nos fortalece, que nos revela o coração do Senhor. As coisas que olhos não viram, que ouvidos não ouviram e que não chegou ao coração humano, mas Deus preparou para aqueles que o amam. É o Espírito Santo que nos revela. Então, eu quero encorajar você nesse momento, irmão, irmã, a sem reservas dizer diante do Senhor, diante do Espírito Santo, sonda o meu coração. Me ajuda, ó Deus, a compreender o meu próprio coração, se eu tenho resistido às direções de Deus, à palavra de Deus na minha vida. Será que a gente não tem resistido? Será que nós estamos andando no caminho que Ele preparou? Ou existe em nós algum caminho diferente? Davi disse: sonda o meu coração, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e me ajuda a andar pelo caminho reto. Pelo caminho reto. O que Deus preparou é perfeito para nós. O que Deus preparou é perfeito para nós. O que Deus preparou nos enche de paz. Firma nossa mente nele. E nos livra dos pesos, das angústias, das aflições. Daqueles que querem andar de uma forma independente de Deus. Nós não queremos ser independentes. Nós nos declaramos completamente, absolutamente e totalmente dependentes do Senhor. Dependemos dele para todas as coisas e sem ele nada podemos fazer. Sem ele nada queremos fazer. Se não está na agenda dele, se não está nos planos dele, se não faz parte do propósito dele, nada queremos fazer. Queremos fazer as nossas obras em Deus. Queremos viver no padrão de Jesus. Qual foi o padrão de Jesus? Um apenas: obediência. Tinha tanta coisa que Jesus podia fazer na terra, mas ele decidiu fazer uma coisa só. Não fazer nada de si mesmo, mas fazer aquilo que ele ouvia do Pai, aquilo que ele via no Pai. Foi isso que ele fez. Ele falou o que ele ouvia e fez o que ele recebia como direção. É isso que nós queremos em nossa vida. Por isso queremos lançar a nossa vida diante do Senhor nesse momento. Ó Espírito Santo de Deus, sopra neste lugar. Sopra nos nossos corações, Espírito de Deus. Oh Senhor, queremos nos render. Essa é uma noite, Senhor, de avaliarmos e de julgarmos a nós mesmos. Que a Tua palavra diz, se nós nos julgarmos a nós mesmos, não somos condenados com o mundo. Então queremos olhar para dentro de nós. Queremos olhar para o nosso coração. Queremos olhar para as nossas motivações. Queremos olhar para a disposição do nosso coração, Senhor. Porque às vezes o nosso coração é enganoso e corrupto, como diz a Tua palavra. Por isso, ajuda-nos a discernir o nosso próprio coração. Senhor, queremos lançar fora da nossa vida toda e qualquer resistência ao Teu caminho. toda e qualquer resistência às tuas direções, toda e qualquer resistência aos teus planos, nos rendemos a ti, Senhor, nos rendemos a ti, nos prostramos diante da tua presença, como um dia Maria fez aos seus pés, ela sentou-se e te ouvia, e não se preocupou com mais nada, e o Senhor disse, Maria escolheu a boa parte. Senhor, ajuda-nos a escolher esta boa parte. E dentro da nossa vida, ó Deus, tão corrida, tão cheia de atividades, e tão cheia também de sonhos, de projetos, nós queremos apenas a tua vontade. Queremos apenas o teu querer. Senhor, peneira a nossa vida, as nossas atividades, as nossas ações. E que fique, ó Deus, só aquilo que o Senhor quer que fique. E que as coisas que não fazem parte do que o Senhor preparou para nós, realmente possam ser abaladas e afastadas. Queremos fazer a tua vontade, porque em tua vontade há segurança, ó Deus. Senhor, eu oro para toda pessoa que no meio das tempestades, da vida, das circunstâncias, tem esse sentimento de medo, de insegurança, de vulnerabilidade, esse sentimento que a vida vai engolir e que não vai conseguir vencer. Ó Deus, toca no coração, para que haja no coração esse sentimento de obediência a Deus e toda a insegurança seja substituída pelo teu shalom, por tua paz, por tua verdade, por tua luz, porque aqueles que estão em tua presença, Senhor, têm segurança. O Senhor é a nossa torre forte, o Senhor é a nossa paz, o Senhor é quem faz nascer luz nas trevas. Bendito seja o teu nome, oh Senhor. Eu oro a Deus por aqueles que talvez estejam sofrendo perdas, por resistirem à tua direção e os teus caminhos. Tua palavra diz, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e tudo mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o meio-dia. Só ao meio-dia. Senhor, nós dizemos diante da tua presença que confiamos nesta palavra e que podemos nesta noite entregar o nosso caminho diante da tua presença. Meu irmão, minha irmã, eu te encorajo a fazer isso. Entrega o teu caminho. Entrega. Você não vai perder mais. Você não vai perder mais, só vai ganhar. Porque quem anda na presença de Deus nunca perde nada. Nunca perde, sempre é transformado de glória em glória, de glória em glória. Quem olha para o Senhor sempre é transformado. Quem está conectado, quem está com os olhos fitos no Senhor, sempre é transformado de glória em glória. O salmista diz, eu olhei para ele, o meu rosto foi iluminado, e nunca mais eu fui confundido. Seja assim na sua vida, em nome de Jesus. Senhor, pelo teu Espírito, arranca-nos de todo sono espiritual, de toda apatia, de toda letargia, Senhor. Arranca-nos dessa situação, ó Pai, onde dormimos sem perceber o teu agir, a tua mão, os movimentos do teu Espírito. Senhor, essa sensação de fraqueza, de desânimo, ó Deus, arranca-nos desta situação pelo teu Espírito nessa noite, porque queremos entregar a ti o nosso caminho. E Senhor, dos enganos da culpa e da rejeição que o inimigo constantemente tenta reforçar na mente e nos sentimentos, em nome de Jesus eu declaro arrancado agora essa semente, essa pressão maligna, em nome de Jesus, para que possamos nos levantar em tua presença, Senhor. Em tua presença existe vida. Nós olhamos para o Senhor. Em tua presença há vida. Em tua presença tem alegria. Em Tua presença nasce luz nas trevas. Em Tua presença, Senhor, nós estamos seguros. Em Tua presença nós vencemos o mundo. Por isso, ó Deus, nos rendemos para fazer a Tua vontade. Meu irmão, minha irmã, eu te encorajo a se prostrar, a se render no teu espírito e adorar ao Senhor com todo o teu ser, com todo o teu coração, não apenas com a boca, mas com o coração, em espírito e em verdade, neste momento. Oh! Porque é assim que a nossa vida é transformada na presença do Senhor. Em um momento Ele nos transforma. E se estamos longe, ou muito longe, ou se simplesmente há qualquer pequeno desvio do caminho do Senhor, quando nós nos arrependemos, nos rendemos, num momento Ele nos põe de volta. Num momento, o Espírito de Deus começa novamente a nos revelar os sonhos, os projetos, as direções, o que Deus um dia sonhou para nós. Num momento Ele te põe de volta na carreira que já está proposta para você em Cristo Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Oh, vamos nos render, vamos adorar de todo o nosso coração.